Ouvintes da Difusora, bom dia. Este é o quadro A Personalidade da Semana, um programa da Rádio Difusora do Paraná e o projeto Memória Rondonense. Recebo hoje como convidado do programa para a entrevista o agricultor rondonense Rudy Sander. Rudy, seja bem-vindo aos estudos da Rádio Difusora. Muito obrigado por ter aceito o convite e vamos falar alguma coisa da sua trajetória na agricultura e das suas excentricidades. Muito bom dia.
Em especial ao meu amigo Harto, aos ouvintes da Rádio Difusora, ao público em geral, o meu cordial bom dia.
Para nós cair na conversa, Rudy, a tua ancestralidade, vamos conhecer um pouquinho da família Sander, a sua origem na Alemanha, chegado Sander no Brasil, a descendência no Brasil, os encontros da família Sander e também da migração de teu falecido pai para Marechal Cândido Rondon, evidente, vocês filhos também acompanharam, a sua mãe também. Origem da família Sander na Alemanha, em que cidade, Rudy?
A origem é da cidade de Bedespach. É uma cidadezinha bem pequena, na antiga Bavária, uma família numerosa. Johannes tinha 10 filhos, a agricultura já era assim, muito disputado, falta de espaço, até uma região bonita, uma região bem agricultável, assim, só que a falta de espaço, muito imposto, outras coisas, muitas guerras, muitos problemas. Aí com a imigração para o Brasil, eles se dispuseram a enfrentar, largar toda a sua família, deixar tudo que tinham e partir para o Brasil. Eles levaram várias semanas para ir de carroça, de Bedespach até o porto de Hamburgo. É uma história um pouco longa, né? Mas em Hamburgo, eles embarcaram no veleiro Sicília e partiram para o Brasil. Mas logo, na sua partida, no Canal da Mancha, enfrentaram uma forte tempestade, onde este veleiro veio a pender para um lado, quase afundou, os tripulantes abandonaram o navio e praticamente dá para dizer que fugiram, deixaram todo mundo na mão com o único barco salva-vida. E as pessoas ficaram ali à deriva vários dias, isso foi quase uma semana. Era um veleiro de 3 mastros, até que um de seus ocupantes pegou o comando. Eles cortaram um mastro para o navio equilibrar e ficaram ali à deriva, rezando, chorando, sem saber o que ia acontecer para frente. Até que, em um determinado momento, um navio cargueiro inglês os avistou e os rebocou até a Inglaterra. E por lá ficaram por mais de 2 anos, sem saber o que ia acontecer. Até que a princesa, a dona Leopoldina, se preocupou com esse fato e providenciou um novo embarque deles para o Brasil. E aí partiram até o Porto de Santos. De Santos foram para o Rio de Janeiro. Santos, na época, não era... O Rio de Janeiro...
Era o portal de entrada.
O portal de entrada. Dali a Porto Alegre. Porto Alegre aguardaram a sua distribuição de terras. Parece que foi no mês de maio de 1828. Eles partiram em 1826 e só chegaram em 1828. Foram até a localidade de Palmschnitz, hoje Dois Irmãos, isso é próximo a Novo Hamburgo, onde eles pegaram as suas terras. Ali está o meu ancestral, mas foram vários os filhos, foram 6 que partiram de lá. 3 vieram ao Rio Grande do Sul, 2 ficaram ali na região de Dois Irmãos, 1 partiu para a fronteira, 1 ficou no Rio de Janeiro a serviço do Império, e 2 partiram para a Argentina. E ali existe um grande ramo de parentesco. A família ficou bem numerosa. Mas os meus ancestrais, então, que é o Iago, ficou ali em Dois Irmãos. teve seus filhos todos ali, perdeu sua esposa poucos anos depois. Não foi fácil. Aí ele foi para Santa Maria do Mundo Novo, hoje Três Coroas. E lá foi um dos pioneiros, comprou 25 colônias de terra ali. Ele abriu a primeira estrada carroçável de Três Coroas até Taquara. Ali nasceu o meu avô, então. O avô foi para Moreira, hoje isso pertence para Gramado. Ali nasceu meu pai, e meu pai com 6 anos veio aí para a região de Tapejara. E depois casou, veio para Getúlio Vargas, onde eu nasci, e dali para o Paraná.
Tá, fala um pouquinho da história do teu pai. Eu sei, você já me contou isso em outras oportunidades, teu pai também viveu umas aventuras antes de vir com a mudança para Marechal Rondon, né? Parece que foi 2 anos antes, 3 anos antes, ele já veio as terras aqui para ver onde que ia adquirir terras, ou já adquiriu na época terras.
Na verdade, o meu pai veio, era bastante empreendedor. Ele veio pro Paraná, aqui para General Rondon, em janeiro de 1954. De Marechal Rondon até o atual Iguiporã, tinha 3 ranchinhos só. Onde é que a vila de Iguiporã era tudo sertão. Que tinha a família Bianquês, já morava ali, o seu Bofinha. E no Curvado tinha a família Vibush, só. Iguiporã era sertão, estava demarcado que ali ia ser feita uma vila. Demarcado tudo, as picadas, as colônias ali. Então ele ficou vários dias por ali e viu com os caçadores, pessoal que caçava, onde é que tinha uma mina de água boa. Por causa dessa mina de água, ele, em março de 54, ele adquiriu as 2 primeiras colônias ali onde é que eu estou morando hoje ainda.
E daí depois voltou para o Rio Grande do Sul, voltou mais uma vez para comprar mais terras, e daí veio depois, numa outra, na terceira etapa, que veio de mudança.
Não, mudança bem mais tarde. Ele, em 56, ele decidiu trabalhar definitivamente para a colonizadora Maripá.
Sim.
Ele trabalhou 7 anos como coletor. Então ele passou a ser assim um incentivador das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Vende essa terra que você tem aqui, tem muita pedra, terra fraca, muita formiga, e vai lá para o Paraná. E começou a incentivar essas pessoas e passou a ser vendedor ali naquela região de Iguiporã, Bom Jardim. Muitas dessas terras, muitas famílias estão aí graças a ele. Acabou vendendo essas terras com essa porcentagem que ele ganhava da Maripá. Ele foi comprando mais terra. Ele fez 22 viagens para cima e para baixo com esse pessoal para trazer, mostrar as terras. Veio de jipe com o seu Beno Stirma, muitas vezes, com o Alfredo Wanderer, mais tarde. Veio de avião, já na época, com a Savac, de Erechim a Toledo. Isso em 57, imagina a precariedade que era aquilo.
Tem tecnologia de aviação, né? Tecnologia comparado com a tecnologia de hoje.
Foi de trem por Guarapuava. Guarapuava já tinha trem, até Engenheiro Gutierrez, e lá com a linha São Paulo-Rio Grande, com a Maria Fumaça, e assim, para cima e para baixo sempre. E de mudança somente vem em 69. Porque não conseguiu vender as terras que tinha lá. Ele fez uma plantação de eucalipto, 20 mil pés de eucalipto ele tinha lá, e não conseguia vender aquilo. O pessoal lá, estava todo mundo indo embora, vão para o Paraná. Dificilmente alguém ficava lá e comprava terras. Por isso que demorou ele vir de mudança.
E conseguiu fazer, enfim, a venda lá no Rio Grande do Sul das terras?
Conseguiu, em 69.
69, isso. E em seguida já veio o Paraná.
Veio para o Paraná.
Nessa andança do teu pai, na corretagem de vender terras, tudo circulou então em torno de Iguiporã e o distrito de Bom Jardim. Mas alguém trouxe as mudanças dessas famílias. Você é capaz de recordar quem foi o maior transportador de mudança dessa gente para quem o teu pai agenciou a compra de terras?
Um dos maiores transportadores desse pessoal, acho que foi o senhor Alberto Maia. Alberto Maia trouxe mais de 40 mudanças. Na época do Rio Ligeiro, esse pessoal do Rio Ligeiro ali, o Alberto Maia era de lá, ele conhecia todo mundo e ele fez muitas viagens ali, né? Família Sommer também, o saudoso pai do Osmar Sommer, eles também tinham um caminhãozinho, essa viagem ele veio junto, acompanhou, a família Kaiser e assim por diante.
Teu pai sempre foi uma pessoa muito envolvida com os assuntos da comunidade, né? Sempre teve uma forte participação, recordo dele participando como músico da banda municipal de Marechal Rondon, né? De uma pontualidade admirável, né? Não falhava. O maestro podia sempre contar 100% com a presença dele na banda, né?
Era o único esporte, assim, que ele fazia aquilo como esporte, né? Era a única coisa que ele tinha, que ele se apegava, né? Ele foi músico dos 13 aos 77 anos. A foto do casamento dele está o instrumento dele parado do lado. E sempre participou em bandinhas, orquestras. E foi um dos fundadores da banda municipal aqui em Marechal, em 77. Aí ele chegou a fazer isso a pé, Marechal Iguiporã. A precariedade da estrada, era tudo chão, o ônibus não transitava, vai vir uma carona, daqui a pouco pego uma carona e daí eu vou. Mas não falhava nos ensaios, quando tinha uma apresentação ali era super pontual sempre, né? Era o que ele gostava de fazer.
Mas como que ele fazia? Os ensaios eram quase sempre à noite?
No começo eles tinham mais 3-4 pessoas que vinham, o seu Valdemar Bem tinha um carro, ele trazia o filho e mais 2-3 pessoas lá de Guiporã, então eles vinham nos ensaios de carro particular. Ali a prefeitura ajudava um pouco, eles ajudavam um pouquinho e nos ensaios. Toda terça-feira tinha ensaio. E daí tinha as apresentações, né? Aí eles também sempre procuravam estar aí. Mas ele foi um dos que ficou até o fim daquele pessoal que vinha, né?
Como o pessoal falou, os antigos?
Os antigos, né?
Da banda, ele ficou como um dos últimos integrantes, então. Udi, falando um pouquinho do Sander, da Argentina, algum contato com essa descendência?
Na verdade, muito pouco. Eu já encontrei alguns, só que são do nosso ramo, que mudaram para a Argentina há 80 anos atrás, 50, eles mudaram para lá. E desses dois que teriam vindo da Alemanha, eu sou bem sincero, não tenho contato nenhum ainda. Mas consta nos livros como eles teriam ido para a Argentina, talvez mais para o sul. Ainda é um desafio.
E você está disposto a encontrar esse fio da meada?
Muito, realmente muito. Nós até tivemos um que participou da Guerra do Paraguai. Ele saiu lá do Rio Grande do Sul como soldado, junto com os alemães que participaram na Guerra do Paraguai. E ele desertou, consta como que ele desertou. Então ele não foi morto e não voltou. E dali vem um ramo que acabamos descobrindo há uns 10, 15 anos atrás, de paraguaios natos, assim, bem moreno, com o nosso sobrenome. Mas sim, como assim? Então deve ter sido dele. Ele acabou casando com uma paraguaia ali e tal, se juntou, teve filhos, família, e dali vem aquele ramo. Hoje tem Sander em Assunção, na capital. A carta horária de Maria Auxiliadora é Sander, uma paraguaia assim, bem típica, morena, nata. Então só pode ser desse ramo.
Na verdade, teve na Guerra do Paraguai o batalhão dos alemães, que era um batalhão organizado por alemães para defender o Brasil na Guerra do Paraguai. Eram voluntários que se organizaram no Rio Grande do Sul e foram para a Guerra do Paraguai, né? Rudi, vocês estão... 2025 vai ser o 11º encontro do Sander, né? Se eu não me engano, é o 11º.
Isso.
Tá, vou te perguntar, vocês tiveram o último em Porto Vitória, ficou lá do União da Vitória. Como é que os Sanders chegaram em Porto Vitória?
É, esses Sander todos, eles ficaram até 1900, 1920, tudo ali em redor das colônias velhas. Ali de Dois Irmãos, Picada Café, Taquara, Estância Velha, tudo naquela região. E de repente, assim, ali começou a apertar o espaço e começou o pessoal sair para tudo que é lado. E um desses Sander, em 1920, ele saiu dali, foi... O asfalto da época era a água, né? O navio. Ele subiu de navio até o Porto de São Francisco do Sul, pegou trem, veio até Porto União. Dali foi de barquinho, subindo o Rio Iguaçu, até o primeiro afluente à direita, que é o rio Timbó, e subiu até onde é que o barquinho foi. Até ali ele ficou, ali ele comprou suas terras e formou família ali em Porto União. Ali tem uma grande descendência, tem mais de 200 pessoas ali, mas vem tudo desse, são parentes desse patriarca. E assim se esparamaram, mesmo aqui no Paraná. Nós achávamos que eram os primeiros aqui no Paraná, não era não. Já em, logo na década de 50, já tinha Sander morando na cidade gaúcha. Lá também tem o ramo forte.
Lá no norte do Paraná.
No norte do Paraná.
Região de Paranavaí, por aí?
Isso, pertinho do Paranavaí. Então, sabe, eles se esparamaram assim para tudo que lado, né? É, mesmo para a região das Missões, para Cerro Largo, Santo Cristo, tem um ramo que foi para lá, Selba, Campo Irei, Santa Catarina também tem um ramo muito forte. Própria Concórdia tem alguns.
É, temos aí o meu conterrâneo, o Remy Sander, né, que é de Concórdia, na linha Boa Esperança, né?
Exato. O pai dele é do... Eu sou do Jacó e ele é do Adão. Então nós viemos separados já desde da Alemanha, assim, né? Demorou muito para nós se encaixar bem certo, mas agora nós descobrimos isso.
Teu pai tinha uma paixão por Iguiporã, né? Nunca... Ele podia ter, porque ele era um homem de posse, ele podia ter muito bem pegado aquela onda de imigração para o Mato Grosso, para Goiás, para Bahia, mas teu pai preferiu ficar no Iguiporã.
É, assim, deu sua vida por Iguiporã, né? Na fundação do ginásio, Luiz Ernesto Fleck, ali ele teve bastante participação, aquilo tinha que dar estudo para o filho, né? E aquilo fazia de tudo por Iguiporã, né? Assim, ele ajudou muitas pessoas financeiramente. Emprestar dinheiro. Ah, vou emprestar dinheiro lá no Sander. Isso era o Banco de Iguiporã?
O Banco do Brasil.
Mais ou menos.
Antigamente.
Então, assim, toda juro de poupança. Alguns pagaram certinho, outros nem pagaram. E só com o jurinho da poupança, isso virou tudo em nada quase.
Daí, isso não foi só o que aconteceu com teu pai, aconteceu com muitos chefes de famílias, de emprestar dinheiro achando que o juro era um bom rendimento. Na verdade, não era um bom rendimento, porque a capitalização de terras foi muito mais alta do que o juro que eles ganhavam, né? Se tivesse feito investimento em terras na época, né? Não sei, não sou um especialista nessa área, mas é uma ideia que eu tenho sobre esse fato, né?
Sim, muito, muito maior, né? Ele, com o advento da Itaipu, construção da usina, não se sabia até onde que viria o lago. Em 74, eles já fizeram uma viagem para o Paraguai. Foram 11 pessoas com uma Kombi. Eles andaram 3 mil quilômetros no Paraguai à procura de novas terras. Já foi lá em Horna, lá embaixo, ele estava muito querendo ir para lá. Mas depois se definiu até onde que viria a água, as nossas terras não foram atingidas pelo lago, aí, não, vamos ficar por aqui mesmo, né? Aí ele tinha essas terras que ele comprou, quando viemos morar em 69, ele já tinha 5 colônias ali. Uma boa área de terra, né? Isso tudo precisou ser aberto, devagarzinho ser aberto, arrendava... Um cortava um pouco de mato aqui, um pouco lá, as beiras de estrada tinham que ser abertas, era lei, 20 metros o desmatamento, e daí fomos abrindo essas terras, né?
E daí, mas teu pai, vamos dizer, teve sempre essa predileção pela agricultura, né? Você puxou, teu pai também tem paixão pela agricultura. Fecha isso?
Fecha. Sempre gostei, foi a coisa que eu mais gostei. É, como eu gostava de viajar também, mas isso vem mais para frente.
Nós vamos falar essa tua imersão nas atividades aí do transporte coletivo, sim.
Daí era tomar posse das terras do pai. Aí quando era jovem, incentivei o pai a comprar um trator, fomos abrindo, destocando, desde as primeiras destocas, tudo tinha que ser aberto. Aí veio um grande problema, 75, 6, 7, a seca. Ali foram anos muito difíceis, a seca foi bem complicada. Mas superamos, aí chegou a década de 80, muita chuva, a terra começou a ficar muita gradeação, muito arrastão, a terra ficou muito lisa, e veio a chuva, veio a erosão. Aí veio outro grande problema, conservação de solo. E eu sempre tive uma paixão em preservar a natureza. Fomos à busca de nova tecnologia e fizemos os primeiros murundum na linha, lá foram os nossos. Mas isso só não resolveria. Aí já tinha algumas pessoas fazendo plantio direto. Na região aqui, muito pouco, quase nada. Dá para contar nos dedos uma mão quem experimentou fazer plantio direto com rotacaster na época. Era a única máquina que tinha. E aí nós compramos uma plantadeira de arasto, plantio direto, uma tatu. Foi a primeira plantadeira de arasto que entrou, vamos dizer, na região ali de Guiporanda, era um andão para baixo. E começamos a fazer o plantio direto, com muitos problemas. Aquilo, máquina deixou a desejar, problemas de herbicida, mas daí saímos em busca de
tecnologia.
Primeira coisa foi vender a grade, né? Não se gradeia mais. Busca da tecnologia. Participei de vários encontros de plantio direto, encontro nacional de plantio direto. Conversei com o Herbert Bartz pessoalmente, tipo nós estamos conversando aqui. Herbert Bartz foi o primeiro a fazer o plantio direto no Brasil, na Fazenda Arenânia, em Rolândia. Nos Campos Gerais, Ponta Grossa, Carambeí, Frank Dijkstra, Nuno Pereira, esse pessoal foram os pioneiros lá. Nos 10 anos de plantio direto nos Campos Gerais, eu já fui convidado pela ECI a fazer parte. Foi plantado um pé de pinheiro lá, deve estar lá hoje, deve estar grande. Então, fomos resolvendo os problemas do plantio direto, né? Com muitos problemas, mas devagarzinho o sucesso está aí. Me chamavam de louco em Guiporã. Sander está louco, onde é que viu? Você viu? Não arar a terra tem que ser arada, né? Mas vinha o problema da erosão, a chuva levava tudo, né? Então o sucesso do plantio direto está aí. Hoje você faz 99% plantio direto, né? Ou mais.
Você é um adepto da agricultura ambientalmente correta?
Eu acho que sim, tem alguns entraves, né? Ainda temos o problema de muito uso de herbicida, mas aí vem uma máquina. É um rolo esmagador, né? As multinacionais querem vender veneno, é tudo pelo veneno, a carência de mão de obra. Hoje não tem mais mão de obra no campo, se tem é muito cara e se torna inviável. Não tem mais como pagar para carpir, pagar um funcionário lá, pagar R$200 para 8 horas para carpir. Isso não existe, né? O saco de milho está dando 40 e poucos reais, né? Saco de soja, 125, né? Isso não... as contas não fecham.
Aliás, vou entrar nesse campo contigo. As contas vão fechar esse ano com a saca de milho a 35, 40 e a soja entre 135 e 145?
Eu acho que não fecha. É porque foi plantado muito caro. Os insumos estavam, o preço do adubo estava quase o dobro quando foi plantado soja. O milho foi usado um adubo caro e agora o preço, as contas não fecham. E vai ter muito agricultor que vai ter sérios problemas, sérias dificuldades em saldar as suas contas e os seus compromissos. É triste isso. É, não sei o que vai acontecer. Do jeito que está, a conta não fecha.
É, eu tenho contatos no Mato Grosso, né? Agricultores lá, alguns situados muito bem, né? Diz que esse ano, se não melhorar o preço do milho e nem do soja, vai ficar muita gente pobre no estado lá. Porque vão perder as terras, não fizeram a reserva sempre com base no financiamento, né? Não se preocuparam em comprar insumos antecipadamente, quando o preço era melhor, deixando a época da período da semeadura, aí fica um pouco difícil as coisas, né? Rudy, a tua família, teu pai, vocês sempre foram mais na lida do campo. Vocês nunca foram para a produção do leite ou também foram para a produção da suinocultura? Aliás, o Rudy eu sei que não foi. A tua paixão é a agricultura, o cultivo da terra. Mas teu pai, não recordo mais, tinha produção de leite, de suinocultura? Ou...
O pai, sim, suinocultura. O pai fez a vida com o porco, né? O suíno...
Sim, o suíno moderno, é, né? Coisa moderna.
É, mas o pai fez a vida com porco. Chegou a ter 80, 100 porcos, né? Mas era aquele chiqueirinho de madeira, aquele serviço artesanal, né?
Artesanal.
Com milho, quirela, alfafa, era só isso, não se comprava nada. E daí o que vendia era lucro, né? Como grande parte dos imigrantes aqui de Marechal, no começo fizeram a vida com porco, né? Que daqui, quantos compradores de porco levavam porco para São Paulo, até para Belo Horizonte chegaram a levar, né?
Certo. Barro do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, né?
Exatamente.
Para essa região sudeste e sul, no sudeste do Brasil, foi muito porco. Para a região de Ponta Grossa também foi muito suíno. Rudy, você expandiu os negócios teus na agricultura. Você tinha todas as oportunidades, como teve teu pai, de expandir teus negócios para o Mato Grosso, Goiás, Bahia. Hoje o pessoal está no Maranhão, tem muita gente, amigos teus já estão lá, até parentes estão por lá. O que levou, o que te encantou, digo melhor, de permanecer em Iguiporã? Você podia ter ido muito bem para essas localidades, como que, esses estados que eu citei, como outra gente foi. O que te atrai em Iguiporã, em permanecer em Iguiporã? E apesar de você tocar negócios no Mato Grosso, Sul, em outras localidades, mas você fincou o pé e me parece que daqui eu não vou sair.
Mais ou menos isso. Na verdade, é um lugar bom de se morar. A nossa região pode ter seus defeitos, seus problemas, mas pega, sai, dá umas voltas, vai para outra região, vai para o norte, olha tudo aquilo, o povo, os costumes, igreja... você vai para lá para trabalhar,
certo?
Para fazer números, mas qualidade de vida você não é precário, né? Tantos que vão, faz um pé de meia, mas volta a Marechal. O Marechal Rondon é muito falado, é o berço de tudo isso, né? E ali é um lugar bom de se morar, querendo ou não. Podia ter vindo para a cidade.
Certo.
Vamos, você ainda mora lá embaixo? Sim. Eu gosto daquele lugar. Na verdade, bastante mato, natureza, tudo isso leva a... E foi ali, e é ali que está a história, né? O pai comprou ali em 54, era tudo sertão, então vamos preservar aquilo. Vamos ampliamos ali, compramos mais umas áreas ao redor dos herdeiros, tanto do meu lado como do lado da minha esposa. Acabamos expandindo e eu acho que dá para viver.
E hoje não é mais o Rudy que toca a lavoura, é o filho Gerson que toca a lavoura, né?
Hoje sim, eu já ajudo.
Já passou o bastão?
Passou. Praticamente bastou. Praticamente passamos o bastão, né? Porque ele foi preparado desde criança, ele foi preparado para isso, para ser o sucessor. E ele, assim, muito visionário, muito empreendedor, acho que puxou um pouco para o avô. A calma puxou um pouco para a mãe, aí você dá muito bem nisso.
Tem o tino para o negócio da agricultura, para o agronegócio, digo melhor.
Muito.
Muito forte. Inclusive, vamos colocar aqui, teu filho é doutor na área da agronomia, né? Então tem toda uma bagagem da agricultura, do agronegócio. Rudy, você investiu em terras, investiu na agricultura... De repente, se ouve o Rudy está indo para a atividade do transporte coletivo. Transporte de passageiros, de turistas, ou lá que seja, né? O que levou para você na imersão do transporte coletivo?
Na verdade, na década de 80, a agricultura, nós passamos um ano muito difícil. De 10 anos, fizemos duas colheitas boas. Muito problema de seca, estiagem. Como eu e minha esposa, nós não tínhamos vocação para suinocultura e nem para leite, só ficar. Coramos da agricultura, dependendo, é uma indústria a céu aberto, depende sempre do tempo. Não chovia. E nessa década de 80, nós tivemos mais um problema, que eu acho que pode ser dito, nós trabalhamos 2 anos para ser a lista Griselli, que deixou de acertar suas contas com muita gente. Nós perdemos 2 anos ali. E ali nós sentamos, conversamos, olha, se nós ficarmos só com a agricultura, nós vamos ficar pobres, sendo mais pobre. Aí surgiu a ideia, eu sempre gostei de viajar. Eu tinha esse negócio na cabeça de... E esse negócio de transporte coletivo, já tinha um tio meu, que já mexeu com isso, já está um pouco no sangue, que já tinha ônibus lá no Rio Grande do Sul. Isso na década de 20, 30. Aí, vendo que tinha espaço, na época tinha espaço. Aí compramos um micro-ônibus, tinha muito espaço de viagem na época. Tinha espaço. E aí foi expandindo, um micro, dois, três, e a coisa foi crescendo. O transporte escolar, começamos a fazer viagem para tudo que era lado, correndo atrás de registro e fazendo isso durante 29 anos de empresa. Chegamos a 19 carros. Eu andei mais ou menos, bem mais de 2 milhões de quilômetros sentado no volante de ônibus. Muitos rondonenses sabem disso. É muito poucos rondonenses que nunca viajaram com o Rudy. Fomos para o Nordeste, fomos para tudo que era lado, né? Paraguai, Argentina, Bolívia. Quando falo do Paraguai, é para dentro, para Assunção, não para... para compras, né? Argentina, muita coisa que deixou saudade, mas chegou um determinado momento, o filho estudou para agronomia, fez doutorado em agronomia, a vocação dele era agricultura, os 4 avós eram da agricultura, então isso puxou muito o transporte com vários problemas que tivemos que enfrentar. Eu confesso que foi muito difícil, eu não quis vender. Mas daí a esposa e o filho decidiram, não, nós vamos vender. Apareceu alguém que quis comprar. Esse alguém é 20 anos mais novo do que nós. Era nós há 20 anos atrás. Com toda a força, todo o gás, de repente a coisa funciona. Mas não é fácil. O transporte coletivo é uma coisa que é 24 horas, não tem domingo, não tem segunda. É muito risco. Depende dele. Motorista, profissionais... É muito complicado. Hoje, o jovem, ninguém mais quer ser motorista. Os motoristas bons, quase todos, é tudo cabeça branca. Não sei o que vai dar isso no futuro. É bem complicado, todo mundo comprou carro. Hoje é muito fácil viajar de avião. Isso fica muito fácil, os valores não fecham. Tu teria que cobrar muito mais para botar isso funcionar. Quando o carro está pago, ele já não pode mais trabalhar. Vem a exigência da lei, 10 anos, 12 anos, daí isso sucateia, não vale mais nada. É complicado, não é um ramo muito difícil.
Numa escolha agora que o Rudy teria que fazer, ficaria com a agricultura ou ficaria com o transporte coletivo? O que é mais estressante?
O transporte coletivo é estressante. A agricultura, como eu disse antes, é uma indústria a céu aberto, depende sempre do tempo. Uma vez chove demais, daí não chove, tem todos esses problemas, mas assim você não esquenta a cabeça.
Não esquenta. É difícil lidar com o público, Rudy?
É difícil. Você tem 40 pessoas, você agrada 38, 2, você não agrada. E hoje, com a comunicação, tudo como está, o povo tem muita informação. O povo está completo. O povo não tem mais curiosidade, não tem mais novidade, já está tudo... Está tudo...
Prontinho em casa.
Tudo pronto em casa, né? Então, isso mudou muito. E na época, 30 anos atrás, não era assim.
Rudy, você é uma espécie rara, né? Pelas suas excentricidades. E você te notabilizou por algumas coisas que não existem entre agricultores. de uma pessoa preocupada com o lado do aspecto cultural. Você investiu muita das tuas economias em coisas culturais, vamos dizer, especialmente em itens de história. Você fez viagens de história, você fez isso. Você também tem, aliás, uma forte paixão pelo colecionismo, né? Coleções, né? Por isso já falo, muitos seus ganhos das suas economias, tirado da agricultura, do transporte coletivo, você investiu em suas coleções. Você tem coleção de selos. Eu vou entrar contigo, vou enumerar algumas coisas aí, depois nós vamos bater mais nessa tecla. A numismática, coleção de moedas e papel moeda. Você teve, se eu não me engano, coleção de pedras. Você tem o número 1 até o último do jornal O Presente, se não me engano. Você tem o número 1 até a última edição do O Jornal. Você vai me corrigindo depois, mas é algumas coisas que eu captei contigo e daí eu quero agora esmiuçar isso contigo. Qual foi a primeira paixão tua fora da área da agricultura, de predileção? Ó, isso aí eu vou me dedicar. Se eu não me engano, foram os selos postais.
Um pouquinho antes, caixa de fósforo.
Caixa de fósforo.
Foi a primeira coleçãozinha que eu comecei a juntar tudo que é tipos de caixa de fósforo. Isso na década de 60 ainda, né? E aí eu sempre digo, é muito forte a infância de uma criança, de uma pessoa.
Certo.
Eu morava, estudei lá em Estação Getúlio Vargas, hoje Estação, e ali tinha a estação do trem, né? Eles eram o pátio de manobra dos vagões ali. O Rudy, quando tinha um tempinho, ficava lá, às vezes perdia o horário de ir para casa. Aí veio a paixão pelos trens, por até hoje. É uma das paixões. O colecionismo, aí veio as caixinhas de fósforo, viemos para Iguiporã. E uma pessoa que me ajudou muito, o Sr. Reinaldo Fuch.
Professor da localidade.
Professor Reinaldo Fuch. Finalmente eu encontrei um que tem interesse nisso. O professor Fuch colecionava selo. E daí foi abrindo os horizontes. Logo o Harto Wiedek me deu, foi uma pessoa que mais me ajudou em expandir isso. Abriu os horizontes para tanta coisa, Harto. E fomos indo, uma coisa foi puxando a outra, né? E daí eu virei um juntador de coisa. Com os ônibus, essas viagens, chegava num lugar, chegava lá em Belo Horizonte, onde é que tem um sebo? Sebo é uma livraria que vende livros antigos. Então, longe, eu achei muitas obras, investi muito em livro. Tem uma biblioteca enorme sobre o tema Oeste do Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso, essa região aqui. As obras que saiu aqui sobre o Oeste do Paraná são bem poucas que eu não tenho. Então, aquilo não tem preço. Daí, assim, eu não fumo, não jogo, não bebo. Eu gosto disso. Daí, eu acho um livro bom, não tem preço. E vai guardando, vai acumulando. Foi essa paixão.
Hoje, você é capaz de definir o que você tem de mais raro na tua coleção de selos? A peça mais valiosa ou mais antiga?
De selos. O selo, assim, caiu muito.
O apreço?
O apreço. Poucos colecionadores de selo. Isso diminuiu, então também com isso junto diminui o valor. Eu tenho peças lá de 1920, umas coisas assim, sabe, né? Mas o selo você tem que achar um cara que goste daquilo, que realmente fala um valor. Aquilo não tem assim um... É mais um valor sentimental para fechar, porque aquilo vai
afetivo,
ter...
Afetivo, né?
Vai ter abrir a cultura. Não se fazia um selo sobre qualquer motivo, só sobre coisas importantes.
Chamados selos comemorativos, né, Rui?
Exato. Os comemorativos, aqueles mais o considerado selo comum, esse não valoriza assim, né?
Você tem coleção completa dos comemorativos desde que ano?
De 1900 para cima, não completa. Falta, vamos dizer, assim, completa de 70 para cima.
Completo.
70, 95, 2000, por aí, 2000 e pouco. E daí eu fui... Daí o selo virou comércio. Aí eu fui perdendo um pouco, eu falo a verdade, perdendo um pouco a paixão pelo selo. Eu devo ter lá, são milhares, né, um diferente do outro. Mas, assim, eu...
Mas continua hoje com a paixão, continua adquirindo os comemorativos, selos, os lançamentos?
Não. Parei.
Selos parou.
Parou.
O Arto também parou. Está lá tudo encaixotado. Udi, agora vamos para a área tua numismática, coleção de moedas e papel moeda. Me parece que é a tua grande paixão.
Sim, é bem maior hoje do que selo.
Certo.
Numismática, só que tem que achar as pessoas certas. Tanto que na semana passada nós tivemos um encontro em Curitiba. Tem duas vezes por ano, encontro nacional de numismática. Sou sócio lá já faz uns 25 anos. E daí para trocar peças, para comprar, para vender. Aquilo é aquela paixão para você ter aquilo, não é que aquilo vale. Existem as raridades, né? Mas que são poucas. Mas é um negócio que tu tem que gostar.
Tem que ter paixão.
Exatamente.
Se não tiver isso, né, para colecionar. Fala de uma outra coleção tua. Objetos históricos.
Coisas antigas, objetos.
Isto.
É, documentos, fotos, principalmente documentos da pré-colonização da Maripá. Tenho algumas coisas da Coluna Prestes, da Mate Laranjeira, do Alica, do Nunes de Guibara, Porto Britânia, essas coisas, coisas antigas ali, tem muita coisa dele. 100 anos, né? Mais de 100 anos.
Você me falou certa vez que tu tem cópia da escritura das terras que pertenceram ao Alica de Central de Santa Cruz, que você encontrou, acho que num sebo em Curitiba, e você está de posse desses documentos?
Tá, tem. Realmente tem aquilo ali. Desses dias ainda eu reencontrei isso.
É, está difícil.
Da Colônia Santa Cruz.
Da Colônia Santa Cruz.
Exato. Na verdade é quase um livro aquilo. Isso são mais de 50 páginas sobre a colônia Santa Cruz, que é ali da Central Santa Cruz, né? Que isso ali já vem de 1880. O governo do estado do Paraná, da época, já foi passando, já teve dono isso ali. E daí foi passando de família em família, teve muito litígio, teve... É uma história bem, bem interessante isso.
Você também teve certa vez em Assunção e você encontrou lá também uma peça histórica, né? Fala um pouquinho daquela negociação que você teve lá com a dona do antiquário lá.
Ah, tá. É, uma coisa que eu fui lá no domingo de manhã, tem aquele... compra e venda de antiguidades.
Mercado de pulgas.
Olhei, contei meu dinheiro. Não, isso é muito caro. Olhei, contei meu dinheirinho e tal, voltei lá e acabei comprando, né? É, tem um negócio de bronze lá, né? Assim, um negócio bem... Aqui lá também tem mais de 100 anos. É um lustre.
É um lustre.
É um lustre, sim. Que na época, assim, depois de fotografias, você vê, há 100 anos atrás se usava isso muito.
Uhum.
Hoje é uma coisa bem interessante. Tem que achar o cara certo.
Mas você conseguiu identificar quem foi o proprietário, quem foi a empresa
não,
que produziu?
Não foi possível encontrar. Não. É uma coisa assim
aleatória que estava ali na venda, nesse mercado de pulgas que chama lá, né?
Exato.
Uhum. Livro mais antigo na tua coleção? Só
para lá de 1900 tem algumas coisas. Tem umas coisas bem, bem antigas.
Bem antigas.
Do tempo dos pais. O pai guardava tudo também, né? Só que ele não comprava, ele não gastava muito dinheiro nisso, né?
Ao contrário do filho, que gasta.
Ele é mais seguro, não comprava. Mas uma outra coisa tem.
Tá, dos jornais de Marechal Cândido Rondon, você tem no jornal O Presente, desde o número 1 até a última edição?
Não chega na última edição. Eu parei também. Na verdade, eu parei no... uns 300 por aí eu tenho, e depois eu parei aí com esse negócio de viajar e tal, e muita coisa, não tem como acompanhar tudo.
Do jornal também você
tem alguma coisa?
Tá, Os primeiros números, todos completos, né? Rudy, você também andou colecionando pedras, né?
Alguma coisa.
Muitas?
Não, não tantas. Algumas, assim, por causa das viagens, né?
Uhum.
Aí tu...
Chamava atenção?
Chamava atenção. Como é que é uma pedra de cassiterita? Como é que é uma pedra de manganês? Né? Vamos carregar esse negócio e vamos levar junto, né? Tem algumas coisas, sim.
Eu só fico pensando como é que tu vai organizar tudo isso. Eu sei que você está construindo uma residência, uma moradia nova, né? E você já colocou espaço para colocar tudo isso, exposição, tá? Para distribuir, organizar, né? Como é que o Rudy vai fazer isso?
É um sonho organizar isso, porque hoje se eu quero mostrar alguma coisa para um amigo, está tudo encaixotado, está tudo... Fica difícil, né? Então, é quase a mesma coisa que não ter, né? Tu sabe que tu tem, mas não, no momento não é. Então tem que organizar. E agora esse espaço está pronto. Bastante espaço que fica no limpo, não molha, não chove dentro, não tem perigo. Então está ali, né? Então eu quero organizar isso. E isso, assim, para mostrar para pessoas que têm interesse por isso, né?
Tá, mas vamos colocar isso. Vamos dizer, você está disposto a receber visitas pré-agendadas? Provavelmente isso, né? Nesse sentido, você está fazendo isso mais ou menos a um nível de um museu? Ou não?
Mais ou menos, é. Eu sou o que lá, um fiel depositário, guardar certo. Essas coisas, né? Aí vem pedras indígenas, coisas de indígenas que estavam aqui, nômades que passaram por aqui, por outras regiões, coisas assim, porque senão isso tudo se perde. Daqui a pouco, cada um, eu tinha, eu vi, mas não temos mais nada de certas coisas. Se perde tudo, né? É, como o povo, poucas pessoas dão valor ao passado. É interessante, para ver de onde que nós viemos, né?
E o que esse passado também, esse processo histórico, nos deixou, nos legou, né? Em termos imateriais e também no patrimônio material, né, Rudy? Você está muito afeto a essa questão do patrimônio material, né? Você coleciona essas peças, frequenta sebos, que são estabelecimentos onde você compra livros antigos, compra discos antigos, você compra... CDs já antigos também hoje, você compra várias coisas, tudo é antiguidade. E ainda tem os antiquários que têm, então, peças especiais, né? E você tem sido um assíduo frequentador desses estabelecimentos, né? Curitiba que lhe fala, né? Encontro de numismática. Você esteve na última semana, ou duas semanas atrás, em Curitiba. É isso. Vem do Paraná inteiro?
Brasil inteiro.
Brasil inteiro?
Muita gente, porque ali era nacional, né?
Certo.
Daí, lá vem gente de Belo Horizonte, vem gente de João Pessoa, do Recife, Fortaleza, ali vem de tudo. O paranaense são poucos, aqui do oeste do Paraná, não sei, acho que se tem algum sócio. É poucos os interessados, sabe? Né? Mas aquilo assim, Hardo, é um negócio, vamos dizer, mas para dizer que você tem. Não é que aquilo tem um valor, que tem gente... Eu já fui assaltado por causa de umas coisas assim. Porque você acha que uma moedinha de 25 centavos, porque ela é amarela, é de ouro. Tem gente que pensa isso, né? Tanto que moeda de ouro não tem nenhuma. E assim, então aquilo é... É interessante esses encontros, muito interessante. Ali o pessoal fala tudo na mesma linguagem, né?
Ah, tá. É um encontro cultural.
Exato.
Exato. Rudy, você não te acha estranho, no meio da tua classe de agricultores, você ter uma paixão tão forte pela área cultural? Porque eu não, quando eu falo dessas tuas coleções, da busca dos teus livros... Mas você também envereda para outras áreas do setor cultural. Você tem uma verdadeira paixão por essa área cultural. Você acha que dá para a agricultura conviver com cultura?
Dá. Plenamente, por que não, né? Isso é uma coisa que faz nas horas vagas, dia de chuva, quando você não consegue trabalhar na agricultura. E a agricultura, aquilo você vai lá e desfria a cabeça, né?
Cada um deveria ter, então, alguma coisa, uma paixão, uma coleção. Eu tenho o meu amigo ali da linha Concorde, que é um colecionador de palmeiras, né? Trabalho extraordinário, conheci, já fiz a entrevista com ele aqui. Uma coisa estupenda, né? Eu acho que, às vezes, os nossos agricultores podiam contribuir para a cultura, trazendo para si algumas paixões, investir em alguma coisa, deixando um legado para gerações futuras. Não sei se eu estou pensando errado, não sei se o Rudy pensa assim. Espero também que os ouvintes também tenham a opinião deles sobre esse assunto, principalmente da agricultura.
Está muito correto. A nossa filha estudou na Alemanha. Na Alemanha, cada pessoa, no mínimo, em média, ela coleciona algum tipo de coisa. E toca dois tipos de instrumento. Então, isso cria uma cultura diferente. Então, você trabalha pensando naquilo. Poxa, sabe, você tem... Isso muda a tua mente, completamente. Você pegar por alguma coisa. O colecionismo tem tanta coisa que pode ser colecionado, né? E daí tu acha pessoas, talvez não perto, mas logo você vai achar um que pensa igual você e tal, e começa a fazer trocas. E é interessante. Isso cria te traz fatos novos, é um incentivo para a vida, uma alavanca para...
É uma coisa de motivação.
Exatamente.
Você pode encarar a vida de uma maneira diferente.
Diferente.
Rudy, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para esse bate-papo aí que a gente teve sobre a agricultura, teve sobre a família Sanda, sua migração para o Brasil, a sua multiplicação em descendentes no país aí, já hoje espalhado, provavelmente, você já falou no Paraguai, não? Provavelmente tem gente no Mato Grosso, já tem gente para Goiás, Bahia, ou talvez para outros estados. Falamos também de tuas coleções, teu interesse pelo esse aspecto cultural. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite para esse quadro Personalidade da Semana.
Muito obrigado, Harto. Eu fico muito feliz e contente em estar aqui. Não sei, a minha pobre contribuição, né? Da maneira que a gente pensa, talvez, não sei se é o correto, né? Mas é assim, fico muito agradecido por este convite, né? E um programa assim de tanta audiência, que muitas pessoas gostam, né? É muito interessante. Muito obrigado.
Acho que o Rudy, você deu uma excelente contribuição aí em termos de conhecimento daquilo que é possível fazer diferente, sem, no entanto, ser anormal, né? Fazer diferente, às vezes, na maioria, quase 100% é ser normal. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo semana com um novo programa de entrevista.